Bom dia, igreja. Amém. Bom, como o pastor adiantou um pouquinho, hoje eu vim falar sobre fidelidade. E não sei se vocês repararam, espero que sim, porque o culto começa desde o momento que nós abrimos os nossos olhos, né? E quando nós estávamos entoando aqui louvores, as palavras foram de gratidão. Todas as palavras foram de gratidão. E não podia ser diferente, porque assim como o pastor Billy está muito grato, eu também estou. Mas quando a gente traz um tema, né, que é hoje a gente vai tratar da fidelidade, não nos esquecendo que o céu é nosso lugar, a gente precisa entender primeiro o que isso significa. Eu acho que é uma palavra que todo mundo aqui já ouviu, amém? Todo mundo aqui conhece, é uma palavra muito falada. Mas a fidelidade, ela vem do termo pistis, que é um termo grego. E o interessante é que esse mesmo termo, ele ora significa fidelidade e ele ora significa fé. Então, a fidelidade, ela tem uma relação muito íntima com a fé. E o que é, então, a fidelidade? Ela vem desse termo grego, que também pode significar fé, mas ela é a confiança que se deposita em algo que é fidedigno. E você pode falar, mas o que é fidedigno? Fidedigno é qualquer coisa que tem crédito. Então, quando a gente se depara com algo que tem crédito, a gente pode depositar a nossa confiança nisso. Então, a fidelidade é essa confiança que a gente deposita em algo que tem crédito, em algo que é fidedigno. E por lógica, né, acaba sendo também a característica desse alguém que é digno de confiança. E eu quis dizer sobre o termo, né? Porque é muito interessante que um termo possa significar tanto fidelidade quanto fé. Porque desse depósito de confiança, irmãos, essa relação de confiança, nasce a fé. Então, quando a gente tem uma relação de fidelidade, ela gera fé. Quando a gente confia em algo, quando a gente deposita a nossa confiança em algo, essa relação de confiança, ela gera fé. E não só, a gente sabe que quando a gente deposita a confiança, é porque aquilo ali que é fidedigno é capaz de cumprir promessas. O que é fidedigno, ele é capaz de ser firme, de ser inabalável, de ser consistente. Todas essas características, parece que nós estamos descrevendo um nome que eu acho que já veio na sua cabeça. Não é mesmo? Quando a gente fala de algo que é firme, de algo que é inabalável, de algo que é possível cumprir as suas promessas, de algo que é consistente, nós lembramos de Deus. E quando a gente está tratando de um conceito, o bom também é exemplificar, porque isso traz concretude para a gente. Quando a gente está aprendendo alguma coisa, né, na faculdade, na escola, a gente sempre tinha exemplos, né? Os professores gostam de nos trazer exemplos, porque isso traz concretude, traz para o nosso dia a dia, a gente consegue visualizar melhor. Então, já entendendo o que é a fidelidade, o meu segundo ponto aqui é: Deus é o maior exemplo de fidelidade que nós podemos ter. Deus, ele é firme, ele é consistente, ele é inabalável, ele é capaz de cumprir todas as promessas que ele nos fez. E a fidelidade, por isso, é um dom de Deus. Ela é inerente a Deus, né? Nós, por vezes, na Bíblia, lemos que Deus não muda e nem mente. Por favor, Felipe, 1 Reis 8:5-6, por favor. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que havia prometido. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo. Vamos ler junto essa segunda parte? Nem uma só palavra falhou de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo. Aleluia. E continuando mais um pouco, pela fidelidade ser um dom de Deus, irmãos, ela não depende da nossa fidelidade. Ela não depende de nada que nós podemos oferecer. Porque o Senhor, ainda que nós sejamos infiéis, permanece fiel o tempo todo. E aí, eu gostaria de ler Números 23, 19, por favor. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se mude de ideia. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? 2 Timóteo 2, 13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Se nós cremos que o Senhor é fiel e sabemos que a fidelidade é inerente ao Senhor, é um dom de Deus, creia. Embora você faça tudo que de repente possa te afastar do Senhor, ele vai continuar te sustentando, porque a fidelidade dele tem a ver com ele e não conosco. A fidelidade dele, assim como nós aprendemos há um pouquinho atrás, ela é consistente, ela permanece, ela é confiável. Porém, um terceiro ponto que eu creio que nós devemos ter em mente, apesar da fidelidade dele nos seguir, apesar da nossa infidelidade, a fidelidade, irmãos, ela influencia todas as relações que nós tivemos. Todas. Todas as relações que nós vamos ter, a fidelidade permeia. Em nossa família, né? Em nosso relacionamento conjugal, no relacionamento profissional. E não pode ser diferente com a relação que nós temos com Deus. Então, se a fidelidade, ela influencia, ela afeta todos os nossos relacionamentos, eu queria deixar a pergunta: nós temos sido fiéis a esse Senhor? O que eu posso, de fato, oferecer para esse Deus que é fiel a mim, independente do que eu faça? A obediência, irmãos. Porque, embora a fidelidade do Senhor independa das nossas atitudes, a plenitude das bênçãos que Ele escolheu para nós, ela depende da nossa fidelidade. Eu só posso viver tudo aquilo que Deus preparou para nós se eu estiver em obediência. E Jaqueline, de onde você está tirando isso? Bom, Salmos 1, 1, por favor. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pode continuar, Felipe. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Novamente, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, irmãos, embora a fidelidade seja inerente a Deus, para que nós possamos viver a plenitude das bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, nós precisamos ser fiéis a Ele também. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos consagrar todos os nossos planos a Ele. Nós precisamos viver o que diz Mateus 6,33. Por favor, Felipe. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já leu pelo menos esse versículo uma vez. Levanta a mão quem já leu esse versículo uma vez, pelo menos. E as coisas de Deus são tão perfeitas que, quando o pastor estava lendo, ele disse: Senhor, que nós possamos primeiro buscar o reino de Deus. E nem sabia que eu ia ler. E Mateus 6,33 diz pra gente: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Eu vi muitas pessoas levantando a mão dizendo que já leu esse versículo. Então, por que, irmãos, nós vivemos como se a Bíblia fosse só um texto? Isso aqui é a palavra do Senhor, palavra viva, atual. E se nós cremos, né, que o Senhor é fiel e que a fidelidade dele é constante, é firme, inabalável, e se nós cremos que o nosso lugar é o céu porque nós somos filhos, o que a gente está esperando para viver segundo as escrituras dele? A gente tem colocado o Senhor em primeiro lugar? A gente tem meditado nessa lei de dia e de noite? O de dia e de noite significa só constância. Você pode separar o seu tempo, né? Pode não ser de dia e de noite, pode ser só pela manhã, pela tarde, pela madrugada. Isso é íntimo. E pode não ser só meditação, pode ser um tempo de oração, de jejum, um tempo de serviço na obra do Senhor. Como o pastor bem disse aqui sobre o diretor da Abravica, um homem de Deus que dedicou a sua vida a honrar outras pessoas que estavam feridas, machucadas, pessoas que vivem à margem da sociedade, que muitas vezes nós passamos por elas e não damos um sequer bom dia. E eu escolhi trazer esse tema porque, como o pastor também adiantou, eu tenho um testemunho muito forte para dar nessa manhã. Eu quis primeiro trazer o que o Senhor nos fala, porque às vezes nós falamos e parece que a gente está aqui arrotando arrogância. Ah, aconteceu com você, ou é muito fácil falar, né? Mas você vive disso. E como o pastor também bem pontuou no início, a gente está num trabalho intenso, eu e Johan. O Johan já antes, mas eu desde o ano passado, fazendo a liderança aqui da juventude. Não só, né? Aqui na CIB é impossível a gente ter uma só designação, né? Graças a Deus, nós temos uma igreja muito ativa, então a gente faz várias coisas. Então eu estou líder junto com o Iorra da Juventude, mas eu também faço parte da comunicação, também faço parte da diretoria estatutária da igreja. Então eu estou sempre trabalhando. E antes disso, já fiz parte do Ministério Infantil, já fiz parte do Ministério de Teatro. A gente faz um pouquinho de cada coisa, porque a gente entende que eu não estou aqui para fazer nada por vocês, irmãos. É muito bom fazer por vocês. E como família, eu me sinto grata em poder servi-los. Mas eu estou fazendo para Deus. E mesmo na minha correria, né, porque nós somos adultos, e todos adultos, se eu desse aqui o microfone para cada um, eu tenho certeza que todo mundo tem que falar assim: olha, eu tenho XYZ no meu trabalho, quando eu chego em casa eu tenho A e B para fazer. Né? Nós somos todos multifacetados, porque alguém um dia disse: olha, trabalha, estuda, corre atrás, senão não dá certo. Então todos nós temos afazeres fora da igreja, e está tudo bem, porque isso faz parte da vida também. Mas será que a gente está levando a sério que o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar? Apesar de toda essa correria que nos permeia. E já caminhando para o meu testemunho, que tem muito sobre a fidelidade do Senhor, alguns irmãos aqui já sabem, mas eu vou começar fazendo uma linha do tempo, tá, gente? Porque, como a minha antiga profissão de advogada, para mim tudo tem que ser muito lógico. Então, para que a gente entenda bem o que eu vou dizer, eu vou começar em janeiro de 2024. Em janeiro, eu fiz uma prova, participei de um processo seletivo para o Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. E esse processo seletivo era uma espécie de bolsa, era para ser residente. O residente nada mais é que um bolsista, né? A gente presta um trabalho intelectual dentro do órgão. Pode ser na Defensoria, pode ser no Ministério Público do Trabalho, pode ser na Procuradoria. E abriu pela primeira vez aqui no Tribunal de Justiça do Rio. E, como alguns sabem aqui, eu também estudo, eu sou concurseira, para a prova de magistratura. Então, seria muito bom para mim ser residente dentro do tribunal, porque eu estaria ali perto de juízes, perto de secretários, enfim. Então, eu estaria estudando para a prova, né, para as provas que eu faço, e recebendo por isso, né, porque tem uma bolsa, um auxílio. E prestei essa prova, que era um processo seletivo, né, não é um concurso, porque, como eu falei, é uma bolsa de estudos. Então, é como se você estivesse ali estudando dentro do tribunal. e recebendo por isso, porque você acaba prestando um serviço intelectual, fazendo pesquisas, né? Que a gente chama de jurisprudência, que são estudo de casos, de decisões que já foram dadas e que pode ajudar o juiz a dar novas decisões. Enfim. Então, em janeiro, eu fiz esse processo seletivo e queria muito passar nessa prova. O valor não seria assim tão expressivo, porque eu já estava trabalhando como advogada, mas, como eu falei para vocês, seria bom para o meu objetivo maior, que é a prova da magistratura. E aí, em fevereiro, quando saiu o resultado, né, tive notas ótimas, eu comecei um jejum. Alguns aqui que me conhecem já sabem que a minha intimidade com Deus é pelo jejum. Eu gosto muito de jejuar. E não é fácil, né, gente? Tirar alguma coisa que a gente gosta. Os meus jejuns normalmente são alimentícios, que é para doer mesmo. É para gerar sacrifício. E aí, em fevereiro, eu comecei esse jejum para passar para o processo seletivo da prova que eu fiz em janeiro, para ser residente. E aí, caminhando um pouco mais, em maio, eu acompanhei a minha mãe num exame de colonoscopia. É um exame que é indicado para pessoas, né, mulheres de 40 anos ou mais, para ver se está tudo certo no trato gastrointestinal. E a gente descobriu um pólipo de 12 centímetros. Maligno. E dentro daquele procedimento, eu fui acompanhar a minha mãe. E entrei para fazer um exame numa terça-feira qualquer e vi todo mundo indo embora e eu ficando. Mas eu sou muito positiva. É muito difícil alguma coisa me desestabilizar e eu pensar que alguma coisa negativa está acontecendo. Então, para mim, de repente, a minha mãe só estava demorando a acordar, porque as pessoas fazem sedadas esse procedimento. Então, estamos em maio, tá, gente? Só para a gente não se perder. Maio. E no início de maio, uma atendente, né, lá no, durante o exame, veio me perguntar quantos anos você tem, porque com essa cutis, né, gente, tem gente que acredita que eu não tenho quase 30, mas eu estou chegando lá. E eu falei pra ela assim, eu tenho 29 anos, ela tá bom, a doutora vai vir conversar com você. Ai, aquilo ali não me caiu muito bem, mas a gente segue, porque a fidelidade de Deus é firme e inabalável. E veio a doutora e falou, olha, eu fiz o procedimento na sua mãe, encontrei um pólipo de 12 centímetros, foi retirado, mas eu vou precisar fazer a biópsia, porque pode ser maligno. E como eu falei anteriormente, era. Né? Era cancerígeno. Então minha mãe retornou para casa, minto, ela ficou 2 dias no CTI, saiu da clínica do procedimento, que é em frente às costas do Fátima. Ela foi encaminhada para o Fátima, ficou 2 dias no CTI. E no CTI a gente não tem muito contato, né? A gente só visita uma vez pela manhã e ora o resto para que tudo continue bem. É assim. E aí, 2 dias no CTI, teve alta, graças a Deus, os irmãos estiveram orando comigo. Ela já esteve aqui depois disso. Mas, como foi para a biópsia, em junho, nós continuamos tratando e o médico falou, é cirúrgico. Três médicos disseram, é cirúrgico. E a indicação era de que minha mãe tirasse parte do intestino onde o pólipo cresceu, para que não tivesse chance de vir a ser um câncer, né, já formado. Então, nós corremos, né, graças a Deus a minha mãe tem plano de saúde, a gente se esforça. A gente sabe que é caro, mas a gente precisa priorizar coisas, irmãos, na nossa vida. Então, ali a gente começou, em julho fizemos o pedido. Em agosto eu cheguei a falar, né, para os líderes, gente, ora que acho que minha mãe vai operar em agosto. Mas não foi, porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, e é sempre no tempo dele, não nosso. Então, vamos voltar um pouquinho. Isso foi maio. Em julho, início de julho, a gente começou a fazer os trâmites da operação. Dia 4 de julho, para ser mais precisa, a gente entrou com um pedido. E no início de julho, irmãos, eu, sendo bem sincera, porque a gente está em família, eu não tenho por que mentir para vocês, eu não sabia como ia ser financeiramente meu mês. Porque o plano cobre a cirurgia, mas tem uma porção de coisas que a gente precisa comprar, os insumos, meia compressora, injeções, 20, e uma dupla de injeção é quase R$300 do que tem para tomar depois, para não ter trombose. Então comecei o mês falando assim: Senhor, eu não sei como é que vai ser, mas o Senhor vai me sustentar. E em nenhum momento eu pensei: vou tirar parte do meu dízimo. Eu podia ficar sem pagar outras coisas, mas o meu dízimo nunca. Porque ser fiel a Deus é ser fiel em tudo. E acreditar que a gente precisa buscar o reino do Senhor primeiro, que tudo depois vai ser acrescentado. Também é dizimar. É separar a parte. Obrigada, Ana. Porque o Senhor já fez muito por nós. Isso foi início de julho. Dia 16 de julho, eu recebi uma ligação. Procurava por mim. E eu sempre deixo meu celular no modo não perturbe, gente. Desde quando eu comecei a usar iPhone, porque a correria do escritório, a gente não tem como ficar parando para falar com outras pessoas. Então ficava mais com o celular do escritório do que com o meu. E eu sabia que a minha família, se tivesse que avisar alguma coisa, entraria em contato com outra pessoa, porque lá no escritório, como é um escritório familiar, minhas outras tias também trabalhavam lá, então a notícia ia chegar para mim se fosse necessário. E aí eu só tirei o celular do Não Perturbe por conta da minha mãe, porque no início de julho a gente começou a fazer os trâmites para que o plano pudesse aprovar a cirurgia. No dia 16 de julho, só voltando, sem saber como financeiramente seria, por conta de tudo que já expliquei aqui. E aí, no dia 16 de julho, eu recebi uma ligação. Alô, Jaqueline? Sim, sou eu. Eu falo aqui da Defensoria Pública e quero saber se você tem interesse em assumir como analista. Eu tinha feito um concurso em 2019, irmãos. 2019, setembro de 2019. E a gente já está em julho de 2024. Não é natural que um concurso tenha mais de 4 anos de duração. Normalmente dura 2, podendo ser renovado por mais 2. Podendo. Mas a fidelidade do Senhor é firme, consistente, inabalável. E em fevereiro, eu falei para vocês que eu comecei a fazer um jejum para um processo seletivo, que era uma bolsa. E Deus me abençoou com um cargo efetivo de analista dentro da Defensoria Pública. E antes disso, eu também tinha prestado um outro concurso aqui para a Prefeitura de Nova Iguaçu. E ainda em julho, o mesmo mês que eu comecei assim: Senhor, eu não sei como minha vida financeira vai ser, mas eu sei que o Senhor vai me sustentar. E aí, em meados de julho, eu recebi essa ligação falando sobre a convocação para assumir um cargo, que é 3 vezes mais, irmãos, do que eu poderia imaginar. E 3 vezes mais do que eu gostaria quando comecei o meu jejum em fevereiro para o processo seletivo. E ainda em julho, porque as bênçãos do Senhor são infinitas, eu falei para os irmãos: gente, vou precisar que vocês me cubram, porque dia 30 de julho, acho que foi dia 30 ou dia 28, era o último domingo de julho, eu não vou poder estar na EBD, vou participar de um processo de heteroidentificação, porque eu também tinha sido aprovada para analista aqui na Prefeitura de Nova Iguaçu. Então, pode pôr, Felipe, por favor, as fotos. Então, a fidelidade do Senhor, ela é isso tudo. Talvez você vá começar o seu mês sem saber, mas durante 15 dias o Senhor muda tudo. E aí eu fui convocada para me apresentar no dia 12 de agosto. Apresentei todos os documentos que... Essa é a minha nomeação. para honra e glória do Senhor. Apresentei todos os documentos que precisava e minha mãe ainda não tinha operado. Essa é a foto da minha posse, gente. E eu falei assim, meu Deus, tudo aconteceu, uma coisa atrás da outra. E aí a minha mãe foi internada domingo passado nós nos internamos, segunda passada ela no CTI após a operação, uma operação super agressiva, mas como vocês podem ver, deu tudo certo, ó, o sorriso no rosto dela. Gente, isso aí é no CTI já, após a operação dela, que foi agora em setembro. Amanhã vai fazer uma semana que minha mãe operou. E essa, gente, deixa essa foto, por favor, Felipe. Isso é sexta agora. A minha mãe, a primeira coisa que a minha mãe fez quando chegou em casa. Porque nós cremos que tudo foi pela fidelidade do Senhor. E talvez se a operação da minha mãe tivesse sido antes, eu não teria meios de deixar minha mãe o mais confortável possível. Então, aquele jejum que eu iniciei em fevereiro gerou tudo isso, porque eu creio que quando a gente se deleita na presença do Senhor, Ele se inclina para nós e nos ouve. E eu pedi uma coisa tão menor do que eu recebi. E, gente, tudo isso acontecendo e a obra do Senhor estava sendo feita. Esse ano, eu falo, acho que já falei aqui algumas vezes. Esse ano, acho que foi o ano que eu mais trabalhei dentro da igreja. E foi o ano que eu mais vi a mão do Senhor me sustentar. Servir ao Senhor é ver as maravilhas do Senhor acontecendo o tempo todo. Não negligencie o reino de Deus. Não negligencie o reino do Senhor. Isso é muito sério. Por muitas vezes eu entrei por aquela porta porque eu acreditava que eu estava aqui pelo Senhor. Era por Deus. E nem sempre as programações ficam com muitas pessoas. Mas não importa. Nós estamos aqui de portas abertas para quem quiser. Mas o trabalho, a obra é para Deus. É para Deus que você está fazendo. Não fique desanimado se de repente o ministério esfria. Porque às vezes acontece. Isso não tem a ver apenas com os líderes. A nossa vida é corrida, eu sei. Eu também já fui mais jovem. A gente tem faculdade, a gente tem trabalho, a gente precisa se dedicar à nossa família. Porque o tempo em casa também é muito importante, irmãos. Às vezes a gente mora com a pessoa e não consegue ver a pessoa com quem a gente mora. Eu entendo tudo isso, mas o que eu estou falando aqui é sobre equilíbrio e prioridade. A gente precisa priorizar as coisas do reino de Deus. Se você crê que o céu é seu lugar, você precisa agir como filho do Senhor. Isso é muito sério, isso não é brincadeira. A vida cristã não é brincadeira. E o texto, a palavra do Senhor, não é um texto vão. Não é uma coisa que você lê e você guarda para usar quando você quiser. É o tempo todo, é de dia e de noite, como uma palavra nos disse quando a gente leu. A gente precisa priorizar esse Deus que é maravilhoso. É fiel o tempo todo, misericordioso e graça. E sim, irmãos, durante todo esse ano eu trabalhei, mas eu também pequei, caí diversas vezes. Eu não estou falando que eu sou perfeita. E com certeza, se eu der um microfone aqui, de repente alguma pessoa vai poder falar assim, olha, eu tô chateada com a Jaque por isso, e eu quero até te pedir perdão se você tem algum testemunho ruim para dar sobre mim, porque nós somos carne. Eu sou uma pessoa como outra qualquer, e eu posso trabalhar para Deus, eu estou sendo abençoada, porque o Senhor honra
quem Ele quer. Mas nós precisamos ser obedientes. Levem isso a sério. Não negligencie o reino do Senhor. E sim, o céu está preparado para nós, porque uma das plenitudes das bênçãos é o céu. Eu creio. Mas nós precisamos ser obedientes. Não tem como a gente não honrar o nosso Pai e viver bem nesse mundo. Isso é um apelo que eu faço para vocês, por vocês mesmos, porque eu, graças ao Senhor, consegui entender isso. E daqui para frente, irmãos, eu creio, outras bênçãos virão, porque eu vou continuar fazendo a obra do Senhor, independente de qualquer coisa. Eu não tenho como não honrar um homem, um Deus maravilhoso. Minha mãe operou segunda-feira, essa foto é sexta-feira, dentro de casa, no quarto de casa. Uma operação agressiva, por conta de um câncer. Minha mãe está de joelho. Graças a Deus, ela está ótima. E eu, nomeada na lista na Defensoria Pública. Jejuem, orem. Tenha uma intimidade com esse Deus. Ele está pronto e aberto para te abençoar. Mas falta uma decisão nossa. Porque sermos fiéis, irmãos, é uma ordenança, sim, mas é uma escolha. É uma escolha. Você escolhe se você vai viver ou não a plenitude das bênçãos do Senhor. Para finalizar, Salmos 119:30, por favor, Felipe. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir os teus juízos. A nossa fidelidade, irmãos, é uma escolha. O Senhor vai continuar sendo fiel, porque Ele não depende de nós para Ele ser Ele. A fidelidade é um dom de Deus, isso é inerente a Ele. Ele não pode se negar, como nós lemos. Mas para que a gente possa viver a plenitude das bênçãos que Ele preparou para nós, escolha ser fiel. Escolha e decida seguir esse Deus maravilhoso, misericordioso. Escolha. E, gente, eu tô velha nessa igreja. Eu tô aqui há bastante tempo. E uma coisa que eu me lembro bem, quando a gente não tinha essa estrutura toda, a gente não tinha nem o ministério de louvor. O pai do pastor, ele vinha com a gaitinha dele, entoava hinos da harpa cristã aqui. E tem uma música que eu gosto muito que ele entoava. Se você souber, pode me acompanhar, tá, gente? É assim: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia. Que louvor lindo, né? É a verdade, irmãos. A verdade pura e simples de um Deus que é maravilhoso. Amém.